Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Eu sou Regina Celebroni. E lembrando, querido ouvinte, que você pode enviar as suas dúvidas, sugestões para o meu WhatsApp 41 999210669, porque aqui também a voz é sua, a voz da vez. Sugira temas para os nossos debates, sugira assuntos que você quer ouvir aqui no nosso programa na Rádio Cultura de Curitiba. Então, no nosso primeiro bloco, estávamos falando sobre a invisibilidade do idoso, que isso tem a ver também com as diferenças intergeracionais, do que é valor para uma geração, o que não é para outra. Falando em músicas que são agressivas para uma geração e não é para outra. Esses preconceitos que partem dos dois lados, tanto do jovem para com o idoso, isso não é música, avô, que se escuta, cala a boca aí, avô, que você não sabe nada. E do idoso também para o jovem, isso não é roupa, roupa rasgada, tatuagem, piercing. E Mirta, que fez 77 anos ontem, nossa convidada aqui hoje, contou, revelou que fez a sua primeira tatuagem aos quantos anos mesmo, Mirta?
Aos 50 anos.
Mirta do céu, me conta. Conta pra gente que história é essa de tatuagem.
Meu filho sempre fazia tatuagem. Um dia eu quis saber o processo, como é que era, e fui lá e fiz uma tatuagem. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de borboleta, pra mim é muito significativo a borboleta, porque é uma lagarta horrorosa que se transforma numa borboleta, e esse processo pra mim eu acho fantástico. Eu fiz uma tatuagem de borboleta.
E você teve um bolo de aniversário?
De 15 anos, sempre foi, a minha vida inteira. Meu bolo de 15 anos foi uma borboleta linda, com as asas esvoaçantes, um trabalho de artista mesmo. E toda a minha vida é marcada por borboleta. E por essa digamos assim, para mim é uma coisa importante para meditar, sabe? Você ser uma lagarta, que é um período da vida que você se prepara, um casulo, que é uma hora que você se fecha, e todo mundo tem esse momento que precisa se fechar no casulo, e essa possibilidade de voar. E isso se repete ciclos e ciclos da vida. Às vezes você precisa ser casulo, às vezes você é lagarta na terra, e às vezes voa. Por isso a tatuagem. Esse é o meu motivo.
Uau, querido ouvinte, filosofia aí, né? Porque como é bom ouvir isso, Mirta, da tua boca. Porque quantos momentos, né, a gente tá lá querendo realmente ficar fechado no aposento, fora do mundo, com a cabeça no buraco, né? Aos céus, à terra, que farei, né?
Então.
No casulo, precisando se recolher com tanta lambada da vida, tanta porrada, muitas vezes, de momentos difíceis. Mas, daqui a pouco, vem a borboleta, sai do casulo. A coisa feia, a lagarta horrorosa, essa analogia que se fez?
É isso mesmo. Tem um texto, uma historinha muito curta, que até usava com meus alunos, que conta de alguém que estava observando a borboleta sair do casulo e sentiu a borboleta sofrendo muito, fazendo muita força para sair do casulo. Foi lá e cortou um pouquinho o casulo para a borboleta sair mais fácil.
A borboleta.
Estas facilidades se transformam em derrotas. Porque a borboleta, ao sair fazendo aquela força, ela estava simplesmente dando a possibilidade das asas secarem e se abrirem. E com a facilitação dela sair de lá com as asas encolhidas, a asa ficou encolhida e ela nunca voou. Então, eu sou muito fã da borboleta.
Linda história, Mirta. Não sabia dessa ajudazinha que não é ajuda.
Ajudazinha demais.
E quantas vezes, né, a gente tem pena do outro. Ou a gente se faz de coitado, de vítima.
Então, daí vai alguém lá e dá um pique no casulo. Fora da hora. A hora é deixar a borboleta sofrer, se arrancá-la de dentro com as próprias forças, porque daí ela vai alisando as asas para voar. Agora vai lá e corta, e ela fica emboladinha ali. Não voa.
Aí, ouvinte, mais uma lição. Tudo tem seu tempo debaixo do sol, né? Há tempo de sofrer, né? Há tempo de crescer, de voar, de sair do casulo, de ficar. Então, acho que não é à toa que você escolhe um símbolo como a borboleta, né, Mirta?
Isso aí.
Para falarmos de velhice, para falarmos de mutações.
Mutações.
De mudanças, de fases, de ganhos e de perdas, né, Mirta?
Isso é verdade.
Cada fase com o que é bom e com o que é ruim.
Então.
É?
É, eu acho que a grande ciência é o desapego, né? Cada fase a gente vai desapegar de algumas coisas. Assim como a gente se desapegou na infância dos brinquedos. Não desapegou?
Sim.
Então, vai desapegando. O desapego, para mim, é assim, a fonte da saúde. Eu não preciso carregar aquilo que pesa. Eu estou numa fase da minha vida que eu quero escolher o que é que eu quero carregar. Eu quero carregar o que é leve. Quando eu faço mercado, eu já vou dizendo para o meu filho: o que for leve, eu levo. O resto não é comigo mais. É por aí.
Quanto à lição, né, Mirta? Se tem algo que a velhice, o tempo vivido, né? Rodagem, tempo de rodagem, é ter visto muita coisa.
É verdade.
É ter visto muitas histórias, é a tal da maturidade, né? Não quer dizer que ficando velho, o tempo passando cronologicamente, que a maturidade vem acoplada por tabela.
Não vem.
Maturidade parece assim, o que eu faço com todos os limões que a vida deu? Né? Limonada, picolé de limão, caipirinha.
Ou chupa azedo, né?
Ou chupa azedo e fica ali amargando.
Marcando.
Se sentindo um derrotado, não fechando essas contas com o passado.
É que às vezes a pessoa coloca essas contas do passado no outro. O outro me fez, o outro... A vida não me deu chance, a vida me... Sabe? E na verdade são escolhas.
Como assim, Mirta?
Eu? Porque... Por exemplo, assim, Regina, ser feliz é uma escolha. Não é o outro que te faz feliz. Você escolhe ser feliz. Então, muda muito a figura, né? Porque você fica colocando todas as coisas no outro, o outro que é culpado, o outro que não sei o que, o outro que não sei o que. Sobra o que pra mim? Lamentar.
Mirta, quanta lição que você está dando pra gente, né, querido ouvinte? Eu tenho certeza que você está aí também saboreando, né, babando aí. Com tanta sabedoria, né, Mirta? Porque transformar experiência, vivências boas e ruins, gostosas e não, que foram agradáveis e desagradáveis, em maturidade, em sabedoria, essa experiência que você está podendo transmitir, parece que é uma escolha sua, né?
É.
E isso que eu quero te perguntar. Então, se você está dizendo da invisibilidade, eu aqui brinquei, né, com invencibilidade... Parece que você está me dizendo da onde você escolhe, por sua escolha, onde aparecer, aonde não ser invisível. E tem vencido, né? E eu quero te perguntar, quais têm sido suas escolhas na direção de ser sujeito e não vítima da própria história, Mirta?
Pois então, acho que a primeira coisa é você refletir sobre isso. Porque é muito fácil a gente se perder nesse caminho. Porque se eu tenho voz e não tenho vez, se a minha voz é do passado, se ela não tem o significado hoje, eu começo a me perder. Se o outro não me apoia ou não responde, eu vou me perdendo. Então, para mim, para que isso não aconteça, eu tenho que ter muita fidelidade, muita certeza daquilo que eu sou.
E como que se tem certeza e fidelidade com aquilo que
eu vou lá na minha história, buscar o meu começo.
Começo?
É, como é que eu comecei, que criança que eu fui, que luta que eu tive, o que que eu venci, por onde eu passei. E isto traz de volta para mim quem eu sou. Que eu não sou só o que eu sou hoje. Eu sou uma história.
Uau, gente, esqueci de dizer um detalhe super importante. Mirta é psicóloga, formada na primeira turma da Universidade Tuiuti do Paraná, aqui de Curitiba, gente. Então, assim, ela fala também um pouco, né, um tanto de conhecimento teórico aí, dessa visita ao nosso passado, às nossas histórias, quem sou eu, de onde eu vim, voltando, né, porque meu pai gosta de tal música, por que que o outro gosta de tatuagem, por que que o outro não gosta de calça rasgada, os nossos gostos, nossas preferências, que tem a ver com as nossas histórias. E parece que se conta, Mirta, quanto mais apropriada, quanto mais posse, né, eu tenho da minha história, mas eu me conheço e eu posso me localizar e me situar no mundo.
Com certeza.
E ao me situar, eu posso situar o outro, o que eu quero do outro, o que eu espero do outro, o que eu não aceito do outro.
Com clareza.
Com clareza.
É, com clareza. Porque o que acontece? O que eu percebo, assim, essa invisibilidade? Às vezes o idoso, o velho, a pessoa, enfim, ela tem mais dificuldade de dizer essa opinião. Porque essa opinião, às vezes, não bate no grupo, não bate com as pessoas, ou não bate com a família, ou não é o esperado.
O medo de não ser aceito,
de não ser
pelas
aceito.
Suas opiniões.
E aí isso vai multiplicando, a pessoa vai se calando e vai perdendo a vez.
E a voz.
E a voz.
E a força da voz. Então, voltamos lá ao Bakhtin, aquilo que a gente estava discutindo lá no primeiro bloco. Por eu achar, então, que a minha voz é menos, porque afinal é voz de velho vale menos. Eu me calo diante de uma suposta voz de jovem, né? Uhum. Pessoas que voltam a estudar depois de um longo uhum. tempo, né? Numa sala de alunos jovens, né? Eu sou professora do curso de psicologia lá na Uniandrade. Um beijo para meus alunos que me escutam. É muito comum pessoas mais velhas chegarem, professora, é difícil eu acompanhar. Porque fiquei muito tempo sem estudar. E a voz do jovem é mais forte, ele está mais antenado, mais plugado com as tecnologias, né? Então é como se ele fosse mais e eu fosse menos.
Sabe por quê?
Por quê?
Porque as pessoas carregam a velhice como um fardo e não como uma vitória. Se eu carregar a minha velhice como um fardo, eu vou ficar assim. Mas para mim é vitória. Quando eu tinha uns 15 anos, 12 anos, houve uma pessoa que leu na palma da minha mão, nas linhas da minha mão, que eu viveria até 40 anos. E aquilo se tornou uma crença. Então, toda a minha vida foi planejada porque eu morresse com 40.
Meu Deus, a sortista
errou. Veja que coisa horrorosa, né? E isso me ensinou que eu tenho essa capacidade de não ficar acreditando nisso. Não vou carregar minha velhice como se fosse um fardo. Eu vou carregar minha velhice como uma vitória, porque foi uma vitória. Olha aí, 37 anos a mais do previsto.
Mirta, que bacana você trazer esse exemplo, né? Como a gente atribui muitas vezes a voz do outro o oráculo do nosso destino.
Exatamente.
Ai, porque a minha amiga falou, porque a minha mãe falou, porque o político na televisão falou, porque não sei quem falou. E deixo de me olhar e muitas vezes abro mão do meu desejo, né? Daquilo que é uma voz que fala lá dentro, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, em nome de uma voz de um outro e que não é aquilo que eu quero fazer. O meu desejo, aquilo se conhecer, como você disse, né? Então, o quanto, Mirta, será que o outro, qual é a dose de outro na vida da gente?
Porque aquela afinal, que a gente permite, né?
Exatamente, porque afinal, né, Mirta, você participou de um grupo, né?
Sim.
Assim como a Miriam, nossa entrevistada da semana passada. Um beijo aí pra Miriam também, que tá ouvindo a gente. A Miriam Garcia, Midori Garcia, que nós nos conhecemos lá na Oficina da Linguagem, né? Sim. Mirta, você Sim. também é autora dos livros por conta de participar da Oficina da Linguagem. Um grupo de convivência no momento da velhice. Então, você diz, dados aposentos, do ser invisível, mas vai para um grupo e me diz de aprender a dosar a voz, né? Que, inclusive, é um dado das minhas pesquisas de doutorado, de mestrado, que um grupo, ele traz isso. Um grupo, ele possibilita a gente dosar essa voz. Porque eu lembro quando você dizia assim, eu era muito opiniática.
Opiniática.
Acho lindo isso que você fala, Mirta.
Você aprende a ouvir. E esse negócio, e essa coisa, essa possibilidade de ouvir é enriquecedor. Porque você entra na história dos outros no grupo. Você percebe outra visão sobre fatos comuns. Eu resolvi assim, mas ele resolveu melhor do que eu. Eu aprendo também. Então, o grupo enriquece nessa parte. Outra coisa que o grupo tem de muito bom é que irmana as pessoas. Apesar delas serem diferentes, elas estão num patamar que vai juntando as pessoas e deixando elas com algumas coisas muito em comum. Isso que é o legal. A pessoa poder se sentir participante.
Olha que bacana o que você está dizendo, gente. O poder de um grupo, né? Hoje nós temos pela cidade de Curitiba alguns grupos de convivência para maiores de 60 anos. Lá na Universidade Federal do Paraná, UAN, no Centro de Atividades para Maiores de 60 Anos, Viver e Bene, na Universidade Positivo, a UP Maturidade. Nós temos grupos de convivência para idosos. Porque a Anitta está dizendo assim, num grupo eu vejo que o que eu passo, não sou só eu que passo sozinha. O outro vai e também traz a voz dele me dizendo, escuta, eu também vivo coisas semelhantes ou diferentes. E você me conta, Mirta, e nos conta que o grupo permite ver essas diferenças, respeitar que o outro é outro e que ele também tem peso, tem direito a essa voz, a essa vivência, a essa história de vida. E começa a ter esse respeito. É isso que está falando, Mirta?
Sim, e tem que ter esse respeito na história do outro. Mas interessante que a pessoa fez um caminho diferente do meu, sobre coisas que nós temos em comuns, e achou soluções diferentes da minha. E que eu possa aprender com aquela solução que ele traz. Isso eu acho muito rico.
Um grupo, então, no momento da velhice, da maturidade, como um lugar de aprendizado.
Aprendizado, você tem que aprender a envelhecer. Aquilo que eu estava conversando. Todo mundo se preocupa com o começo da vida. Aí tem você tem um monte de conhecimento sobre o recém-nascido. Mas não tem nenhum conhecimento escrito que passe para o recém-velho. Como é que fica? Eu fico velha, ninguém me diz como é que é envelhecer.
Que sacanagem, gente. Os estudos sobre o envelhecimento, eles são recentes, porque esse advento da sociedade envelhecer, ele é novo. Não tem nada mais novo do que ficar velho, né? Então, essas discussões estão chegando agora, né? Até a psicologia. A psicologia é uma ciência jovenzinha. Então, ela começa com a tradição dela nos estudos da criança, do adolescente. Está chegando agora os estudos sobre envelhecimento. Por isso, querido ouvinte, que a gente ressalta a importância desse programa, desse espaço onde a voz e a vez é do envelhecente. Esse termo já existe, né? Não tem o recém-idoso, mas já tem o envelhecente. Em semelhança ao adolescente, onde crises se reatualizam, né?
Se reatualizam.
E acho que a gente pode falar no segundo bloco agora, em seguida, na sequência, um pouco sobre essas crises, sobre esse ser envelhecente, sobre essa borboleta aí que tá voando. Fica aqui conosco no próximo bloco, no programa Voz da Vez, com a minha apresentação, Regina Celebroni. Voltamos em seguida com Mirta Rosa.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.